Você está ouvindo o ChupaCast? Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
E aí, pessoal, estamos começando o nosso primeiro ChupaCast. E hoje a gente vai falar de coisas que a gente não poderia ter esquecido. Eu sou o Denis e eu já tomei ginkgo biloba. E nesse podcast também nós estamos com...
Meu nome é Tom Menezes e eu não me lembro como sei ontem, nem o que eu comi. E com vocês...
Bom, eu sou o Fritz e eu não me lembro da última vez que eu esqueci alguma coisa. Bom, nós estamos aqui com os nossos ilustres convidados.
Eu sou o Abacaxi e a única coisa que eu não esqueço é de comer.
Eu sou o Fausto e eu acho que eu esqueci a última vez que consegui pentear meu cabelo.
Eu sou argentino, mas pelo que me lembro, eu nasci no Brasil.
Então, pessoal, vamos conversar hoje sobre coisas que a gente não poderia ter esquecido. E, sei lá, alguém já esqueceu coisa básica, tipo, tomar remédio, sei lá, alguém já... Aconteceu de alguém esquecer dinheiro, por exemplo, que é uma coisa importante? Alguém já esqueceu isso?
Não, eu já dei uma dessas já.
Como assim?
Ah, uns anos atrás eu trabalhava lá na Visanet, que é a atual Cielo, lá em Alphaville. Então, todo dia pra ir e pra voltar, eu pegava o pedágio. Um belo dia pra voltar, eu falei, pô, tô sem a grana pro pedágio de amanhã de manhã. Vou sacar uma verba. Lá em Alphaville tem um esquema legal que, assim, é um drive-thru de dinheiro. Então, você entra... Como se fosse no drive-thru, só que em vez de sair número 1, sai dinheiro.
Drive-thru de dinheiro?
Caraca, que coisa estranha.
Caraca, mano.
Como assim?
Como assim?
É tipo um drive-thru de dinheiro? É isso?
Você senta tipo lá, McDonald's? Só que... É, se você fala assim, ah, me vê um Big Mac, o cara te dá R$50.
Mas tem um cara atendendo ou você digita o número? Como é que é?
É um caixa eletrônico. Você vai, você para do lado do caixa eletrônico, faz todo o processo normal, como se estivesse a pé, e vai embora com o carro. Você não desce do carro pra nada.
Ah, tá.
É coisa de gordo.
Caraca.
Básico, né?
Meio perigoso isso.
Já avisei que vai dar merda isso.
Passa alguém correndo ali, pega o seu dinheiro e vai embora. O
gordo não sai do carro pra nada. Aí eu fui lá, eu falei assim, vou sacar uma verba pra amanhã de manhã, né? Cheguei no... Não tinha ninguém, era de noite já. Cheguei no caixa, Bradesco. Pá, insira seu cartão. Inseri. Retire seu cartão. Retirei, né? Digite o valor. Ah, R$50. Informe sua senha. Coloquei a senha. Quais são as letras mágicas? Coloquei as letras mágicas. Ah, aguarde a contagem das células. Aguardei. Na hora que apareceu a cédula, eu fui embora. Deixei como 50 assim? Conto, não.
Caraca, velho.
Esqueci de pegar o dinheiro.
Porque não tinha instrução. Retire o dinheiro.
Não, agora eles mudaram. Assim, colocaram esse método anti-burro. Então, parece o dinheiro e coloca assim, retire o dinheiro.
Mas e aí, já era grana? Perdeu?
Ah, perdi, né?
Caraca.
O pior, no outro dia, cheguei na empresa, você todo inocente vai falar pro pessoal, ó, putz, aconteceu isso, não sei o quê, né? Aí o cara, não, vai lá no caixa eletrônico, porque às vezes o banco devolve o dinheiro.
Devolve, é.
Eu falei, nossa, é mesmo, né? Vai que devolveu. Vou lá ver meu saldo. Aí vi lá, não tinha, claro, não tinha dinheiro nenhum, né? Aí o cara liga e entra no atendimento, né? Vai pra ver como é que é o processo pra devolução do dinheiro. Eu liguei lá no atendente, contei toda essa história. O atendente, só um minutinho, senhor. Colocou no mudo.
Mudo não, não viu a voz, né?
É, depois ele falou assim, dá pro senhor repetir a história?
Fatalmente deve ter algum vídeo no YouTube.
Não, ele deve ter chamado a galera assim, ô pessoal, vem ver esse trouxa aqui que ele fez.
Ficou um programinha de gravação lá.
Mas e aí, eles devolveram o dinheiro ou não?
Ah, nunca mais, né, cara?
Nunca mais?
É pra aprender, né?
Saiu barato.
Pô, mas você saiu do... Você saiu do drive-thru e não, nem se ligou do dinheiro? Foi pra casa?
É, eu fui embora, quando eu tava chegando. A sorte que eu tinha o dinheiro do pedágio pra isso, eu precisava pra voltar, né? Eu ia chegar no pedágio, não tinha maquineta ainda de cartão no pedágio. Eu ia chegar lá, o cara fala assim, ó, você tem duas chances, se você dá ré, 7 km, você vai passar e vai pagar a multa.
Caralho, mano, que gordo burro.
Mas vê, você pagou a multa ou deu ré?
Não, eu já tinha dinheiro pra isso, eu precisava pra voltar. Aí cheguei em casa, vi que não tinha dinheiro e lembrei de tudo que eu deixei o dinheiro lá.
Puta merda, que burro, velho.
É que saiu uma nota só de 50. Se tivesse saído tudo de moedinha, você ia ver.
Que de real, né? Drive-thru ainda, catando no chão.
Tipo o jackpot, né?
É. Caralho, boa, novas tecnologias, hein, mano. Ninguém tá acostumado com drive-thru de dinheiro,
né? É, realmente.
É, coisa de rico, né? Coisa de rico.
É.
Alto padrão, alto padrão.
Alto padrão, alto padrão.
Continuando o nosso papo aqui, quem mais esqueceu alguma outra coisa aí que... Ou histórias de pessoas que esqueceram, né?
Porque eu tenho uma boa, hein? Eu tenho uma boa. Não foi comigo, aconteceu com o meu irmão.
Ah,
é sensacional.
Sim. Foi com o seu irmão, sim.
É. Um amigo do amigo mesmo.
Ele foi com ele.
Amigo do meu amigo.
Ele esqueceu de fechar uma porta na casa dos outros.
Puta, cara.
Esqueceu de fechar a porta, mano.
Isso aí aconteceu no colégio. A gente tava em 99 e meu irmão tava um ano adiante de mim. E tinha uma mina na classe lá. A mina era horrível, velho. Era feia. Era feia, mas era gostosa, assim. Era uma negrona, assim, alta, assim, mas era horrível, horrível, horrível. Parecia uma capivara penteada,
desgraçada. Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta existe! O Satanás existe!
Aí, bom, tá tudo lá, molecando, meu irmão, eu fiquei sabendo depois que ele me contou, né? Aí ele marcou uma ponta com ela e nem trocava muita ideia com a mina, mas ela querendo só dar um cutuco. E aí a mina minha chamou ele pra casa dela lá, falou que os pais delas não estavam, que ia demorar, e meu irmão foi voando, né? E beleza, chegou lá, entrou, meu, três beijos, já começou a comer a negona. Pá, 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 pá. Ele falou que, tipo, era um prédio velho, aí dá pra escutar muita coisa no corredor, assim. Era de tarde, então não tem muito movimento, essas coisas. Não tinha nem elevador, era prédio de dois andares, assim. Aí ele falou que escutou um barulho na porta, velho. Aí ele se ligou que ele nem tinha fechado nada, nem, mano, já entrou já quase pelado pra comer a mina. Pra sair rápido, né? E a hora que ele escutou o barulho na porta, velho, ele pegou o que tinha lá na hora, no chão lá, que foi um... Foi a cueca, meu, e correu pro banheiro. E nisso a mina, velho, a mina, tipo, sem noção, chutou as roupas dele, o tênis pra baixo do sofá e foi pro quarto dela e pegou, tipo, um roupão, assim. Aí não deu outra, era o pai dela já entrando lá.
Puta,
o pai,
merda.
O pai e a mãe. O pai e a mãe entrando na casa, velho. Beleza, aí a mina não, tipo, pra não desbaratinar, tipo, não sei, porque os malucos ingênuos, né, molecão. Ela ficou meio de migué pra esperar os malucos, tipo, ir pro quarto e meu irmão já sair voado do banheiro.
Pelado, né?
Tipo, não, ele não conseguiu achar nada, roupa, ele não tava nada perto, assim, foi tudo na correria. Não
tava, velho, porque pensa, os caras estavam na sala. A hora que viu a maçaneta já abrindo, velho, foi o tempo de pegar o que tava ali e sair correndo, velho, pro abraço já, mano. Aí já correu pro banheiro. Aí, beleza, aí tipo, conversando, aí a mãe dela, tipo, falando, contando algumas coisas, assim, meu irmão já tava lá no banheiro, entrou no box, né, e fechou a portinha do box, aquele box de fibra, sei lá o que é, um negócio de plástico lá, meio
terminou escuro. O serviço.
Ficou lá agachado, descascando uma mexerica lá. Cucu na mão, literalmente. Aí beleza, tava lá ele achando que a mãe ia desbaratinar, meu, não deu outra. A mãe entrou no banheiro pra dar uma mijada.
Nossa, mano.
E ele lá na miúdo?
Tava lá miúdo lá com a mexerica na mão. De compra. Aí a mãe chegou, já entrou no banheiro já pra dar uma mijada, sentou no vaso. Aí, tipo, o vaso é próximo, assim, falou que era próximo do box, assim. Aí ela falou que ela viu um vulto, assim, alguma estada, abriu a porra do box, mano. Aí tava lá meu irmão, tipo, agachado no chão lá. Aí falou que ela tomou um susto na hora, assim. Mano, imagina, você imagina a reação dos dois, né, mano? A tia zona, mano, assim.
Pô, mas o seu irmão não trancou a porta, cara, do banheiro?
Nada, entrou com tudo, gente. Ah, velho, na hora do aperto, malandro, você não quer saber de nada, mano. Você quer só se esconder, velho. Aí a Bina já olhou, assim, a mãe da Ney já se ligou assim, tomou um susto, ela tava sentada mijando também. Ela já levantou, fechou, já gritou pro marido dela.
Sujou o chão.
Já, ali não, ali com certeza.
Não, se tivesse pronto, já tinha saído, né? Não.
Meu irmão, tipo, no banheiro, gachado, parecendo um cachorro cagando ali. Na hora, eu acho que ele já deve ter cagado nas calças. Aí, puta, a mãe da mina saiu do banheiro lá e já chamou o pai lá, gritando, tem um cara aqui, não sei o que lá no banheiro. Aí a menina já se intrometeu, falou, não, é um amigo meu, tava aqui, a gente tava brincando aqui.
Brincando.
Conversando. Jogando Joaquim, pô, né?
Ela tirando um jogo e pô e... Bom, aí entrou, aí chegou o pai dela, chegou, pegou as roupas do chão lá, tacou na cara do meu irmão, assim, tipo... E o pai dela era tipo o Péricles do Exalta Samba, assim. negão era grande, velho. E era pagodeiro também.
Puta merda.
Aí já tacou a roupa no meu irmão e falou, se veste, vem pra sala. Aí o meu irmão se vestiu em segundos, né? Chegou na sala, o pai dela falou, senta aqui que a gente vai conversar. Jesus. Aí sentou no sofazinho, aí falou que o pai dela, assim, ficava batendo tipo um terrorismo, assim, que ele pegou o cavaquinho e ficava rodeando o sofá, assim, não sei se eu quebro esse cavaquinho na sua cabeça. Ou eu quebro ela. E nisso a menina já tava, mano, assim, chorando no sofá, assim. E a mãe já falando, sua vagabunda, sua putinha. Como deixa acontecer uma coisa dessa? Aí
o cara pai... era pagodeiro, tipo, de tocar mesmo. Cavaco na mão e ia perder o instrumento de trabalho, mas acertava a cabeça do cara.
Pagodeiro.
Meu irmão tava perigo.
Tava perigo, a cabeça dele tava perigo ali, viu?
Fez um sambinha ali na hora.
Aí rolou um samba do piloto. E aí ele chegou assim e pediu o telefone da minha mãe. Falou, qual que é o telefone da sua mãe? Meu irmão passou, né? E a mãe, na época, trabalhava no fórum. Trabalhava na audiência, ela...
Como assim, mano? Sua mãe é juíza, velho?
É juíza, ela era... Pô, esqueci a profissão.
Tá sabendo legal, viu?
Tá sabendo legal, né?
Só a mãe dele, né?
É, e aí ligou, aí ligou pra minha mãe, foi mais ou menos assim a conversa. Você é a mãe do Thiago? Aí a mãe já, desesperada, né, mano? Porra. Moleque, 17 anos. Será que aconteceu algo com meu filho? Ele falou, não, só encontrei seu filho pelado no banheiro. Comendo a minha filha.
Nossa.
Minha mãe tem que fazer, né? Não podia sair da audiência lá. Falou, pediu pra passar o telefone pro Thiago. E já, mano, minha mãe escracha no palavrão. Já, seu filho da puta, você fez. O que tá acontecendo? Aí meu irmão, não, eu tava na casa da... O pai dela chegou. Aí a mãe se ligou, né? Falou pra passar o telefone pro negão. Aí o negão já. A minha mãe falou: quantos anos tem sua filha? Aí falou: 17. Meu filho também tem 17 anos. Então não é nenhum crime, espero sua compreensão. E eu não consigo falar agora que tô em audiência. Mais tarde eu converso com meu filho e você conversa com a sua filha. Aí ficou meio que por isso mesmo, aí o pai da mina perguntou pro meu irmão, então, você namora minha filha, vocês são namorados, não sei o que lá. E meu irmão, sem pestanejar, já confirmou, sim, a gente é namorado.
Eu amo ela, eu vou casar com ela.
Eu te amo.
É que deve ser triste chegar na sua casa e ver sua filha seminua, com um cara que ela nunca falou que tinha namorado. Tenso. Pelado no banheiro, né? Isso é muito tenso.
De quebra, ele viu a mãe dela também, né?
Viu a mãe dela sentada dando uma mijada, velho.
Tá louco.
Então foi double, né?
O cara acabou com a família do negão numa vez só.
Não, de uma vez só. Uma tacada só, velho. Foi constrangimento total, né, velho? Da filha da mãe, do pai e do desgraçado do meu irmão. E foi isso. Aí ele falou que saiu, foi embora pra casa já com as pernas moles. Com medo
medo do Péricles.
Aí ele chegou em casa, contou pra mim. Aí eu falei, não, beleza. Não conto pra ninguém. Não deu outra, né? Falei pro colégio inteiro. E ficou tipo, essa história ficou tipo de zoeira quando tem encontro de família, assim, porque todo mundo sabe da história do Thiago que ficou pelado no box. Sempre que tem um almoço, é o zoado da vez.
Então, alguém tem alguma história, sei lá, algum problema com a justiça ou... Alguma coisa do tipo?
Então, cara, aconteceu uma coisa meio grave comigo. Eu esqueci as minhas calças quando eu tava dando continuidade no meu can.
Cango? Como assim? Clube Atlético Mineiro, mano? Esqueceu as calças no jogo? Sai de brincadeira.
Ah, ele não sabe o que ele tá falando. Explica essa, Frito.
Cara, o CAN é o Certificado de Alistamento Militar. Sabe aquele papelzinho verde que você pega, vai ganhando carimbinhos?
Ah, puto, mas tem que falar que você tava lá na prestação do exército e tal.
Na prestação, prestação do exército.
É, mano. Você explica direito.
Então, cara, foi assim. Primeiro que já foi difícil pra caramba eu ser liberado. Eu fiquei quase um ano pra ser liberado. Eu tava no terceiro ano do colégio e fui me alistar, né? Mas, cara, eu fui na certeza de que eu ia uma vez só na subprefeitura, ia jurar bandeira, ia vir pra casa e acabou, né? É, trouxe ilusão, né? Minha sorte, se chover Xuxa, no meu colo cai Pelé, né? Aí eu cheguei bem cedo lá, porque tinha uns boatos de que você se chegasse mais cedo, era mais fácil de liberar e tal. Eu cheguei lá, já tinha a simpaticíssima tia do alistamento olhando lá na minha cara, que, tipo, já pensando, pô, o que esse moleque tá fazendo aqui essa hora? Não tinha que estar aqui.
Tinha que estar em casa dormindo.
Em casa dormindo, o quê? Aí ela olhou bem na minha cara e fingiu que não me viu. Puta que pariu. Aí eu fui lá, aí eu reparei que ela não ia me atender, eu fui até ela perguntar o que eu tinha que fazer pra me alistar, né? Aí eu reparei que em cima da mesa onde ela tava sentada tinha diversas fichas a serem preenchidas, fichas pequenas até, e só uma caneta sobre a mesa. Aí eu pensei, ah, provavelmente ela vai me fazer umas perguntas aí, vou responder, ela vai preencher a ficha e tal, que eu vou resolver meu problema.
Vai pensando, vai achando.
Achou que ia ser moleza.
Achei que ia ser moleza, né? Ah, quanta ingenuidade, né? Fui lá perguntar pra ela, então, vou me alistar, tal, qual o procedimento? Ela olhou bem pra minha cara e disse... Aí ela...
Tipo cachorro, né?
É, ela deu um...
Ela tava com raiva.
Deu um grunhido, cara. Deu um grunhido e entregou a ficha e a caneta pra mim. Beleza, né? A mesa baixíssima, não tinha cadeira, não tinha nada. Fiquei na posição que Napoleão perdeu a guerra e... preenchendo a fichinha lá. Beleza, era uma ficha bem simples, né? Tinha nome, sobrenome, sexo e a única pergunta que realmente importava era se queria servir o exército, né? Óbvio que não. Todo mundo colocou não. Absolutamente não. Acho que umas 80% das pessoas disseram não. Mas no final mesmo, essa única pergunta que realmente importava, ninguém dava importância. Porque aí depois de algumas horas, né, que eu fiquei lá, sim, horas esperando a galera chegar, cheguei cedo, fiquei lá um tempão. Aí começou o sorteio. Mas o sorteio... que foi no maior estilo roda-roda de Kiti.
Tipo peão do baú, né?
Peão do baú. Você vai, você não vai. E aí, a minha sorte, né? Tô lá, convocado. Aí o processo foi longo, né, de vai pra lá, vai pra cá, brigadeiro, vai até lá. Nessas eu até perdi a vergonha de ficar pelado, né, porque... eu fiquei tantas vezes
pelado.
Como assim,
tava gostando,
mano?
Já, né?
Já acostumou, né?
Era chegar no exército, os caras tiram a roupa. Aí, né? Tá bom. Aí hoje já...
Nem precisava, tava tirando.
Nem
já, né?
Nem precisava, já tirava, né? Mas teve umas histórias engraçadas, fica pra um próximo aí. Okay. Só colecionando meus carimbos no CAN, não no Clube Atlético Mineiro. Mano. Até que eu completei a coleção, cheguei na última convocação lá, meu. Tava todo carimbadinho, todo bonitinho. Aí lá na última convocação, finalmente, cometi o esquecimento mais juvenil da minha vida. Eu fui de bermuda.
Puta, né? De bermuda, velho.
Fui de bermuda.
Que moleque, velho.
No exército, cara. No exército.
Eu não sei porque foi isso que o cara falou pra mim também, a hora que ele me viu de bermuda. Eu cheguei lá, todo felizão, né? Última convocação, já entrei, já não tem mais jeito e tal. Aí o carinha, ó, tava entrando todo feliz, aí entrou um militar na minha frente, falou, onde você vai? Falei, como onde eu vou? Você acha que eu gosto de vir aqui? Eu vim aqui terminar aí o alistamento, vim ver o que se eu vou ou não vou, né? Ele falou, não, cara, você não vai entrar. Como não vou entrar? Eu preciso entrar. Não, de bermuda você não vai entrar. E, pô, o cara ficou olhando pra minha cara, indignado que eu tava de bermuda. Pô, mas... que é isso? É um solo sagrado. Como que você vai entrar aqui sem bermuda?
Solo sagrado? Da bandeira,
sagrado. Mano. Você vem de berma.
Na boa, velho. Nem na igreja tem isso. Mas beleza. E eu... beleza, né? Volto amanhã. Só que nem me liguei que o cara não pegou nome de nada. Não pegou RG, não pegou nada. Mandou voltar amanhã. Voltei no outro dia e tal... entrei lá, dessa vez de calça, tinha filas e tal, e a gente ficou lá esperando. E tinha umas listas nas paredes de quem ia ser convocado. Mas, pô, aquelas listas são para as pessoas que eram chamadas para aquele dia. Era óbvio que eu não ia estar lá, não tinha como eu estar lá, o cara não pegou meu nome. Pô, eu fiquei quieto, né? Eu não ia falar pro cara, então eu não vim ontem, dá para você pôr meu nome aí? Pelo amor de Deus, né? E beleza, o cara chamando a galera e tal, mandando assinar nas listas. Eu, nossa, meu, será que eu... não, não pode ser que eles iam dar uma dessas, né? E eu, ah, não deu outra, velho. Falou, ó, quem não tá na lista, tá liberado, vem tal dia jurar bandeira. Tá, foi, nossa, cara!
Caramba, mano.
Caiu do céu, hein,
mano? Você foi liberado porque você foi de bermuda, velho.
Fui liberado porque eu fui de bermuda, meu. Aí chegou o dia de jurar bandeira, cheguei lá, jurei bandeira e tal, tranquilo. Beleza, cara, fui liberado, mas, nossa, era pra eu estar lá, eu não sei como eu fui liberado. Fui de bermuda, velho. Esse...
tá aí, agora conheço um cara que foi liberado porque tava de bermuda.
Pois é, cara.
E aí, pessoal, alguém tem alguma outra história que esqueceu?
Tem uma história aí e tal, pra contar aí, é um pouco antiga já. Aconteceu no Réveillon de 2007 pra 2008. Tava eu, pá, os camaradas velho de guerra, né, mano? Nós saímos pra uma viagem, tipo, pra Goiás, né? Mais precisamente, Caldas Novas. Pô, cidade bonita pra caramba. Tem vários esquemas, assim, de água quente brotando do chão.
Nossa, que viadagem, velho.
Vocês foram tomar banho de água quente, é isso?
É, mano. É da hora esse bagulho na cidade lá, mano. Tem uns esquemas assim, ó. Sai água do chão, água quentinha. Se vacilou, queima o pé, mano. É nervoso, mano. A água da piscina é quente, mano. Só indo pra ver, mano. Os caras têm uns esquemas lá de... a água vem até do chão. É uma bomba de sucção, assim, que joga a água pra piscina e já ela mesmo joga pra fora de volta no chão. E essa era até uma das vantagens, que a gente chegava, assim, da balada de madrugada e já se jogava na piscina, mano. Bom, era louco. Já era bom pra já matar a bebedeira lá, que já chegava louco, né, mano?
Pra dar aquela recuperada.
Aquela recuperada básica. E, tipo, era um hotel bacana, assim, era vários chalés, bem estilo, assim, um condomínio fechado. Tinha uma piscina gigante, assim, sinuca. Vários esquemas bacana lá, tinha pimbolim também. E tinha umas árvores, assim, tipo uns coqueiros, assim, cheio de coco, mano.
Não,
avá.
Avá.
É, até porque coqueiro só pode ter coco, né, mano? É. Pois é, então. Mas aí a gente aproveitou, pegamos umas vodka e tal durante o dia. Ficava tomando água de coco com vodka. Pinguça é foda, né, mano?
Nossa.
Mas, vou te falar que é uma boa mistura, hein? É da hora água de coco com vodka, hein? E a gente tinha comprado lá uns pacotes de show, assim, estilo micareta. Esquema Claudinha Leite, Ivete Sangalo e tal. Um esquema assim, micareteiro, né? E aí durante o dia rolavam uns clubes lá que tinha toboágua. Tinha, assim, um esquema bacana na cidade, assim, disso aí também.
Legal.
Aí é aquela coisa, tipo, carnaval, né, mano? Os carros no centro da cidade com som alto, pegando fogo. As minas tudo piriguete. Então, tá bom. Da hora as minas, mano. Da hora, velho. Tudo piriguete. Nesse quesito, Goiás é show de bola. Bacana mesmo. Coisa fina. Coisa da melhor qualidade. Impressionante.
Aí sim.
Então aí, mano, nós tava lá, pá, pegando fogo, no último dia, dia 31 de dezembro, assim, o dia top, mano, o principal dia do bagulho, mano. E aí era show da Claudinha Leite, mano, no dia 31. Aí tava lá, né, nós já, no esquemão, no rolê, louco, já faltando, tipo, 20, 25 minutos pra entrar no, na balada. E aí eu ponho a mão no bolso, descubro que eu consegui esquecer o ingresso.
Puta merda.
Consegui fazer a incrível façanha de esquecer o ingresso, mano.
Caraca.
Que moleque.
Foi foda, foi foda. Aí, mano, meu, tinha dois camaradas comigo na hora, assim. E um tava muito bêbado, mas muito bêbado mesmo, assim. Não dava pra ir, porque a gente... Era, não era muito longe, que o hotel ficava mais ou menos um quilômetro, assim. Essa distância a gente ia a pé, pra não ter nem que se preocupar com o carro ficava no hotel e tal. E aí não tinha jeito, a gente tinha que correr pra buscar o ingresso. Só que como a camarada tava muito bêbado, a gente pegou e sentou ele numa árvore.
Sentou o cara na árvore.
A gente pegou e deixou ele sentado na esquina, numa esquina assim, mano, na esquina do show, bem perto da entrada, numa árvore, falando pra ele, ó, não se mexe daqui, a gente vai correr, pegar os ingressos e já volta, já entra no rolê. Então você espera a gente aqui, mano. Aí, tudo combinado, ele a pouca consciência que ele tinha, ele falou que beleza, que ia ficar lá e tal. era só o espírito falando. Cara, o corpo, né, grunhindo. E aí nós saímos correndo, velho. Saímos no Mili Duque. Aí conseguimos voltar no hotel. Pegamos os ingressos e saímos correndo de volta, né, mano? Isso correria ali faltando 5, 6 minutos pra começar. Que a gente conseguiu voltar. Aí chegamos lá na esquina, onde a gente tinha deixado o cara na árvore, e o cara não tava, mano.
Puta merda. Vocês esqueceram onde ele tava?
O cara... Não. É, a gente tava bem bêbado. Pode até ser que a gente tenha
errado.
Mas eu acredito que a gente acertou a árvore. Mas de qualquer forma, a gente não encontrou o cara, mano.
Nossa, velho.
E aí a gente ficou lá procurando, tipo assim, faltando, meu, 3 minutos pra meia-noite. Assim, o negócio pegando fogo, já tava rolando fogos. Pá, pá. aquela coisa toda, esvoaçando, a cidade louca. Aí até que faltou, tipo, faltando um minuto pra entrar, a gente falou, puta, não tem jeito. A gente achou que ele tinha entrado. A gente pegou o ingresso e entrou, mano. Aí até aí aquela coisa, né, mano? Deu meia-noite, tal, aquela festa toda, fogos pra tudo que é lado, a mulherada louca. Tipo, esquema. Pancada, assim, ó. Foi, acho que foi a vez que mais mulher deu pra pegar, assim, num tempo recorde, assim, impressionante. 10 minutos e a menininha arrebentou, mano.
É, garoto.
Tudo que deu pra fazer foi ali, velho.
Pedrada na vidraça.
Foi pedrada na vidraça. Assim. Aí, beleza, aquela festa toda, né? Curtimos Claudinha Leite, ela tava lá gritando 10, 9, 8, nós 10, 9, 8 embaixo também. Aí, durante o dia, né, nós cansados, assim, já tinha dado, tipo, 2, 3 horas da manhã, já só o caroço, só o caramelo, né, mano? Bêbado ainda, claro. Bêbado não desiste nunca, né, velho? Corinthians. Aí nós pegamos falando, puta, velho, vamos ver se nós encontra nosso camarada e tal, né, mano? E saímos procurando por ele, né, mano?
No outro dia, né, tipo...
E a gente não encontrava, mano. A gente procurou lá dentro e não encontrava o cara, né, mano? Aí pegamos, deu tipo 4, 5 horas da manhã. Aí já tipo, começou quase que meio que clareando o dia, assim, já. Porque lá fica claro cedo, assim. A cidade amanhecia 6 horas da manhã, tudo claro já, totalmente. Aí a gente voltou pro hotel e tal. Abriu uma porta achando que talvez o cara já tivesse voltado. Mas aí abrimos lá, o cara não tava,
mano. Nossa.
O cara também não tava no hotel,
mano. O cara foi sequestrado, velho.
Aí nós...
Produzido.
Aí nós ficamos, tipo, preocupados, né, mano? O que será que aconteceu e tal? Voltamos lá pra ver na rua, também não tava. Aí a gente foi dormir, mano.
Tipo, foda-se o cara.
Esqueceu o cara.
Esqueceram o moleque, velho. Mancada, mano.
Pois é, velho. Foi foda. Aí, uma hora depois, assim, umas 7 horas da manhã, aparece ele, velho.
Sem um rim, né?
Branco. Branco. Aí ele... Puta, velho. Não entrei no show. Aí na... Como assim não entrou no show, velho? Calma, calma, velho. Explica pra nós aí, né, mano? Aí ele pegou e falou que acordou, mano. 4, 5 horas da manhã, assim, numa rede, velho.
Nossa, mano.
Uma rede num posto de gasolina, mano.
Nossa senhora.
Num posto de gasolina. É, não é assim, posto de gasolina? É, velho. Acordei numa rede, gorda pegando ele no bagulho. Foi sequestrado pela gorda. Não, o bagulho é muito hilário ele falando, velho. Foi engraçado pra caralho. Mas o que ficou mais preocupante foi porque, tipo, os caras roubou o dinheiro dele.
Nossa.
Roubou o ingresso dele. A única coisa que ele tinha era o abadá, velho. Os caras não chegaram a pegar o abadá. E mesmo assim, aí ele contando que na hora que ele viu que ele acordou que tava a mina lá tentando pegar ele lá... Ah, tentando não, né? Já tinha abusado totalmente dele. Aquela foda, né, mano? Aí ele falou... Nossa, o show! Que horas são? Não sei o que lá, o quê? Largou, deu um empurrão nela, saiu correndo pra entrar no bagulho. Aí ele tentou entrar o segurança. Não, mano, já era. Não tem mais o que entrar aqui. Você já tá atrasou. Não tem mais jeito, não. Perdeu o Playboy. E foi isso aí, mano. Além de esquecer o ingresso, no começo ainda esquece um amigo depois. Foi foda, mano. Mas fazer o quê? Não tinha jeito. A gente tinha que aproveitar, né, velho? Era o último dia de festa, né, velho?
É verdade.
Isso me serve de lição pra nunca sair com você.
Ô, meu camarada, peço mal.
Caraca.
E aí, galera, alguém lembra de mais alguma coisa que esqueceu, assim?
Bom, eu tenho uma história de hospital, cara.
Putz, hospital, cara?
Nossa, calma.
Tenso. Pra variar, não lembro direito quando foi. E pra variar, eu que era o doente, né?
Básico, né? Básico.
Mas você já não é doente, assim, tipo assim, normal, assim, na parada, tá? Ou não?
Total.
Você é argentino,
total.
Mano.
Bom... Eu tava quase uma semana já passando mal. A minha mulher resolveu que ia me levar no pronto-socorro pra ver o que, que eu tinha. Cheguei lá na recepção, entreguei os documentos e tal, cartãozinho do plano de saúde. Isso pelo menos eu lembrei de levar, né?
Se não tivesse nem isso, né?
É. Aí passei na triagem, a enfermeira tirou a temperatura. Pelo braço.
Ah, pelo braço. Vai mentir agora pra gente, que foi pelo braço.
Mediu a pressão e tal, tava tudo normal, como se eu não tivesse doente. Mas esperei lá um tempo, a médica chamou, entrei na sala lá do consultório, ela começou a perguntar os sintomas e tal, falei, aí pegou o estetoscópio, né, pra ver o pulmão.
Como é que é? Estetoscópio, mano?
É.
Isso aí não é aquela ferramenta que o comissário Gordon usa pra chamar o Batman?
Puta que pariu, velho.
Que comissário? Não, explica isso aí, cara.
Que comissário?
Não é?
Comissário não, Gordon, velho.
O tipo dos copos assim que manda luz, estetes lá e chama o Batman.
Não. Ele não sabe o que ele tá falando. Explica essa aí, Fritz.
Não, Elton. Estetoscópio. É também chamado de fonendoscópio, é um instrumento utilizado por diversos profissionais, como médicos e enfermeiros. Para que ele serve? Para amplificar os sons corporais, que aí ele dá para ouvir o seu pulmão, os batimentos cardíacos.
Ô, Wellington, mas calma aí, cara. Explica de onde você tirou esse negócio de estetoscópio do comissário Gordon, cara.
Com certeza é o negócio mais idiota que já foi falado. Então.
Mas vai, segue aí, o Creuza.
Bom, depois que ela examinou, tal.
Com estetoscópio.
Com estetoscópio. Entendeu agora, né, Wellington?
Com o bagulho lá que, tipo, escuta os baratos aí no cara, né, mano?
Isso aí. Aí ela falou, bom, vou mandar você tomar um soro com os medicamentos e tal. Após examinar, a médica me mandou tomar lá um litrinho de soro com os medicamentos. Bom, lembrei, era um domingo, cara, que deu tempo de assistir o segundo tempo do futebol, a segunda parte do Faustão e ainda o começo do Fantástico.
Ah, hein, mano? Esse sim era o verdadeiro litro, hein?
É.
Fim do domingo, né?
3 horas esperando o soro acabar. Tava grog já. Depois fiquei mais 30 minutos esperando a médica aparecer, né? Acabou o soro, não tinha ninguém lá pra mim. Os caras me esqueceram lá.
Claro, foi no domingo.
É. Aí, cansado de esperar e tal, achei a médica no corredor lá. Ela falou assim, bom, eu vou te dar o papelzinho da alta, né? Soltou o soro. Aí, beleza. Falei, peguei o papel, tô saindo. No que eu tô saindo, o segurança vira e fala pra mim, ô, onde você vai? Eu falei, vou embora. Aí, no que eu perguntei, ele falou assim, e esse negócio aí, você vai levar? Aí eu olhei pro meu braço, tava um negócio do soro ainda preso aqui, cara, a ponta.
Ô, louco, cara.
Esqueceu?
Que perigoso, meu.
Só o ponto de acesso do soro ficou lá, grudado.
Também, né, velho? Tá tão acostumado a tomar picada que quando toma mais uma, esquece que o bagulho tá lá dentro, né, velho?
A vontade que deu era de falar, deixa aí pra próxima.
Que vai ser bem curta, né, o tempo, né? Vem a próxima.
Então, já que todo mundo contou a sua história, eu tenho uma também que esqueceram, mas não foi bem eu, mas eu estava envolvido na história. O que aconteceu? Férias, final de ano, a família reunida resolve ir para a praia. E, só que é o seguinte, a minha mãe, ela tinha uma mania de que ela começava a fazer a lista do que a gente tinha que levar para a praia um mês antes. Porque como a casa da praia ficava muito tempo fechada sem ninguém, a gente tinha que levar absolutamente tudo, desde a televisão, o tapete, os quadros. Eu tinha que levar água, tinha que levar bomba de água, meu, tinha que levar absolutamente tudo. Então ela começava
a mobiliar,
exatamente. Ela pegava e começava a um mês antes já fazer a lista e todo dia falava: Dani, você não pode esquecer isso, você não pode esquecer aquilo, não sei o que, né? E aí a gente tinha que levar tanta coisa. Meu pai tinha um Monza Tubarão. A gente tinha que colocar todas as coisas naquele Monza Tubarão, que tinha um senhor porta-malas. E além disso, meu pai alugava uma... aquelas caçambas que você engata no atrás do carro. De tanta coisa que ia. Então, meu, era um parto quando a gente tinha que descer. E além disso, o cachorro começava a passar mal dentro do carro toda vez.
Nossa, família busca pé, malandro.
Então tinha um processo todo pra acalmar o cachorro, praticamente sedar o cachorro, pro cachorro não vomitar dentro da gente.
Sedar o cachorro, mano?
É, tinha que dar um remedinho lá pra ele ficar mais... mais Stay nice. Aí, vamos lá, vamos descer, né? Vamos descer a serra. A gente tava indo pra Bertioga. E o meu pai, ele tinha duas manias, além disso. Ele só descia a Anchieta Antiga e à noite.
Nossa, cara.
Então, já...
Bem seguro, tá? Seguro
legal. Em primeiro lugar.
Bom, vamos lá. Todo mundo dentro do carro, né? Duas crianças atrás, eu e meu irmão. O cachorro na parte da frente, sedado. Minha mãe tomando conta pra ele não vomitar. O Monza atolado de coisa, desde televisão, tapete, tinha tudo dentro do Monza, e toca descer. E claro, final de ano, tá tudo cheio. Uma viagem que a gente demoraria em média uma hora e meia pra fazer, a gente deve ter feito numas 4 horas.
Nossa.
Com tudo isso do carro, aquele calor à noite, a gente descendo, então, meu, na Anchieta, cheia de curva, escuro, um trânsito, chegamos lá. E além disso, para poder chegar até onde a gente tinha a casa em Bertioga, a gente tinha que passar por uma estrada de terra não iluminada à noite. Porque o pai só descia à noite, pena de Anchieta. Beleza. Chegando lá, depois de 3, 4 horas de viagem, a gente chegou. Beleza, vamos descer do carro para abrir o portão da casa. Eis que meu pai vira para minha mãe e fala: me dá a chave. Ela vira para ele e fala assim: que chave?
Nossa.
Pronto.
Como assim, mano?
Esqueceu uma chave da casa.
Caraca. Você acredita?
Um deixou do um que deixou pro outro.
Exato.
Já era.
Deixa. É o famoso deixa que eu deixo. Esquecemos a chave da casa. E aí, como que a gente vai fazer pra entrar? Não dava pra voltar. A gente tá todo mundo cansado. O cachorro quase que começando a vomitar já. Mó fuzuê, cheio de coisa. Puta, tudo no meio da rua. Aqueles caras começou a passar, começou a buzinar pra gente tirar o carro do meio da rua. Eis que meu pai, todo MacGyver, ele faz: ah, essa casa não vai me vencer. Pegou, pulou o portão, cerrou o cadeado da garagem. Aí sim, colocou o carro pra dentro, ótimo. E depois pra entrar dentro da casa, o que, que a gente faz? Ele pegou aquela caixa de ferramenta que ele sempre levava, que era metade do porta-malas, era só caixa de ferramenta. Ele desmontou, cara, ele desmontou a janela. Mas ele desmontou. Os caras passavam, quase chamaram a porra da polícia, né? Porque meu pai esmurrando a janela e desmontando ela inteira, que era de madeira, todo mundo começou a assustar, os vizinhos começaram a aparecer, não sei o que, você tá fazendo aí, não sei o que. Aí viram que era ele. Bom, desmontou toda a janela. E como que a gente vai entrar? Todo mundo pela janela? Não, né? Aí toca mais umas 2 horas pra ele conseguir desmontar a porta na frente. Detalhe, a gente dormiu na casa depois com a janela arrombada e sem porta pra fechar.
Nossa, que medo, cara.
Eu, e era no meio do mato o negócio, entendeu? Mó breu total, longe de tudo. Não tinha a padaria fechava tipo 5 horas da tarde, tão afastado que o negócio era. Não tinha. Se passasse mal, a farmácia mais próxima tava 40 minutos de carro.
Nossa.
O chaveiro mais próximo era 1 hora do lugar onde a gente tava. Era
só... E aí a praia? 2 horas então pra chegar na praia.
Pior que não, era do lado. Meu, era 2 quarteirões da praia, entendeu? Era bem no finalzinho da praia. Mas essa ideia de ter esquecido a chave foi.
Você ia acampar, velho. Você não ia pra uma casa.
É, não. E aí, imagine, cara.
Essa praia era quase no Chile, né, mano? Como... Mais um pouco já tá. Dava a volta por baixo.
Era quase um curso de sobrevivência, né?
Como não tinha mercado, mercearia, só tinha uma padaria que fechava cedo, e a gente tinha que levar a compra de mês, pra um mês e meio, mais ou menos. Pra lá, entendeu? Imagina, a gente chegou, as coisas começaram tudo a derreter, os negócios tudo congelado, pô, começou a molhar todo o carro, aquele fuzuê, o cachorro querendo vomitar em cima da gente.